Senhoras e senhor deputado, caríssimo convidado, Dr. Nuno Caiado, vamos dar início a esta nossa audição, que tem a ver com as questões da vigilância eletrónica aplicadas às situações de violência doméstica. Sabemos que é um projeto novo que decorre da aplicação de uma das medidas da Lei 112 de 2009 e, portanto, nada melhor do que ter connosco o diretor dos serviços da vigilância eletrónica, que obviamente tem outras responsabilidades que não apenas a aplicação da vigilância eletrónica às situações de violência doméstica, mas é sobre este aspecto que nós o queríamos ouvir para nos dar conta e, eventualmente, a avaliação possível decorridos que já são 3 anos da aplicação deste dispositivo. Gostávamos de o ouvir sobre a forma como tem decorrido e de que modo é que tem servido para proteger e para combater a violência doméstica. Doutor Nuno Caiado, a palavra é sua.
Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho na execução de penas e medidas com vigilância eletrónica como contributo para o aumento da proteção de vítimas de violência doméstica. Muito obrigado à Senhora Presidente e a esta subcomissão. Se me permitem uma brevíssima apresentação pessoal, eu sou funcionário público de carreira, trabalho nos serviços de reinserção social há 30 anos, fui técnico de base, trabalhei numa equipa, fiz relatórios, fiz execução de penas comunitárias, fui coordenador de equipas em Lisboa, Seixal, Almada, Oeiras. Fui depois diretor de serviços, sou diretor de serviços há 16 anos. Portanto, tenho 30 anos de carreira como técnico, como dirigente na assessoria técnica aos tribunais e na probation, portanto, na execução de penas e medidas na comunidade. Os últimos anos, os últimos 10 anos na vigilância eletrónica. Pedem para falar sobre a vigilância eletrónica na área da violência doméstica e, se os senhores deputados concordarem, eu faria uma brevíssima explicação relativamente à vigilância eletrónica propriamente dita. É comum na comunicação social e no discurso que encontramos no dia a dia, a vigilância eletrónica ser referida como as pulseiras eletrónicas. Eu gostava de dizer que não. Não é um modo muito adequado de abordar a vigilância eletrónica. A vigilância eletrónica é um sistema. É um sistema complexo que tem vários componentes, tem tecnologia, tem telecomunicações, não é exatamente aquilo que nós no serviço mexemos, temos em consideração, mas não é isso que nós mexemos. Depois há outras duas componentes muito relevantes, os procedimentos e a componente humana, e é aquilo que nós no serviço mexemos mais. Este sistema complexo pode ser encontrado em todo o mundo de várias maneiras, não é unívoco. Podemos encontrá-lo destes modos, de acordo com o estágio de desenvolvimento cultural dos Estados, de acordo com as tendências das políticas criminais, de acordo com os interesses e o ordenamento jurídico, as necessidades de cada Estado. Podemos encontrá-lo, por exemplo, do meu ponto de vista, de maneiras pouco interessantes, nos Estados Unidos, na América Latina, de modos que são tendencialmente orientados para um mero controlo, do meu ponto de vista, interessa-nos pouco. Podemos encontrá-los também em modelos que são muito orientados para a transferência para a comunidade, do lado prisional para a comunidade. Encontramos isso, por exemplo, na Colômbia, que tem riscos significativos. Estamos a assistir a isso, por exemplo, também no Brasil, que também com riscos. Mas também podemos encontrar modelos muito interessantes, que é basicamente o que temos na Europa Ocidental. Modelos que integram a vigilância eletrónica na probation, isto é, a probation assume a vigilância eletrónica como um instrumento de trabalho a par de outros instrumentos. É assim também que em Portugal o vemos, com algumas imperfeições é certo, mas é esse o nosso modelo. No fundo, estamos aqui com uma lógica subjacente que é a de descongestionar sistemas prisionais, que normalmente estão bastante congestionados em todo o mundo, talvez com exceção da Escandinávia, Alemanha ou Holanda, por razões diversas, e o reforço do controle das penas probatórias, que no fundo, se as tornarmos mais consistentes, acabam por ser boas alternativas à prisão. Em Portugal, a vigilância eletrónica é introduzida em 98, como provavelmente saberão, mas só se torna uma realidade no terreno em 2002, associada à obrigação de permanência da habitação, medida de coação, numa lógica de que é de criar uma alternativa à prisão preventiva, mas já olhando para... E que funcionou muito bem, ainda hoje continua a funcionar muito bem, mas na altura já numa lógica de vir a ser uma alternativa no campo da execução das penas, o que só veio a acontecer na reforma de 2007, mas infelizmente sem os resultados esperados. Hoje, na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o Sistema Nacional de Vigilância Eletrónica constitui uma direção de serviços, relativamente pequena, com 11 pequenas unidades, um Centro Nacional de Acompanhamento de Operações, que depende diretamente de mim e que é a maneira que eu tenho de ver o desempenho do sistema a nível nacional, e 10 pequenas unidades que cobrem adequadamente todo o território nacional, 10 pequenas unidades que são compostas por técnicos superiores, que estão mais encarregues da gestão dos casos no seu conjunto, e técnicos profissionais que estão mais orientados para a monitorização e para as tarefas ligadas ao controlo. Estas equipas executam todas as penas e medidas com vigilância eletrónica decididas pelos tribunais. Não têm pessoal, relacionado agora com o aspecto que me trouxe aqui hoje, não têm pessoal exclusivamente dedicado à violência doméstica, porque não temos escala suficiente para isso. Seja nos aspectos da monitorização, vigilância eletrónica e ipsis verbis, seja no acompanhamento de casos no dia-a-dia. Nós dispomos de duas tecnologias diferentes na direção de serviços, para funções que são diferentes. Uma que é a radiofrequência, que se destina às várias formas jurídicas de confinamento à habitação, e a segunda, que é a que nos interessa hoje aqui, a geolocalização, para o controlo da proibição de contactos no âmbito da violência doméstica. Gostava de sublinhar que toda a nossa intervenção é regulada por um manual de procedimentos, que é um conjunto injuntivo de protocolos muito rígido, muito firme, muito consistente. Portanto, neste aspecto, não há lugar à arbitrariedade ou à discricionariedade. O que se faz em Mirandela é aquilo que se faz em Ponta Delgada, seja de dia ou de noite, com o técnico A ou com o técnico B. E, portanto, aqui é uma referência àquele componente, a um dos quatro componentes do sistema. Os procedimentos são fundamentais. Portanto, de certa maneira, este elemento, procedimentos do sistema, é, no fundo, um grande maestro que disciplina e organiza toda a atividade do sistema de vigilância eletrónica. Se os senhores deputados concordarem, eu faria também aqui assim uma breve arqueologia, a história da vigilância eletrónica relativamente aos aspectos da violência doméstica. Em 2006, portanto, não foi assim há tanto tempo atrás, houve uma resolução do Conselho de Ministros que mandou o então Instituto de Reinserção Social e uma estrutura de missão contra a violência doméstica, que no fundo estava, é uma estrutura que antecedeu a Comissão para a Igualdade de Género, da qual a senhora deputada era presidente, a estudar a aplicabilidade da vigilância eletrónica à violência doméstica. Foi produzido um relatório muito ponderado, muito cauteloso, muito discutido, com algumas tensões por vezes, porque não era matéria fácil e era matéria virgem, pelo menos para nós, IRS, E, portanto, sublinharia aqui dois aspectos. O primeiro é que o campo de aplicação mais evidente para nós todos, nesse grupo de trabalho, com o melhor contexto jurídico para aplicar a vigilância eletrónica, era as medidas de coação, o que, aliás, se veio a revelar verdadeiro nos tempos que correm. O segundo aspecto é que a tecnologia mais adequada para se usar era o GPS, portanto. Contudo, o perito que deu apoio a esse grupo de trabalho chamou a atenção para algumas dificuldades de ordem prática à data, e a prudência sobrepôs-se, felizmente, e portanto não avançámos de imediato para o GPS e adotou-se, à falta de melhor, a tecnologia que tínhamos na altura, a radiofrequência. Não como existia propriamente dita, mas na modalidade reverse tagging, isto é, o uso inverso. A tecnologia de radiofrequência era uma solução sólida para o uso que estava a ser dado, isto é, para fiscalizar o confinamento de pessoas à sua habitação. A solução adotada, isto é, ao inverso, apresentava algumas limitações que nós tivemos que ter em consideração. Na verdade, a reforma penal de 2007 tomou-nos um pouco de surpresa, a todos nós, creio eu, introduziu a vigilância eletrónica com o meio de fiscalizar a pena acessória, mas também é igualmente verdade que os tribunais não reagiram a esta possibilidade. Durante 2 anos e tal, nenhum tribunal recorreu aos serviços para utilizar a vigilância eletrónica para fiscalizar a proibição de contactos no âmbito da pena acessória. Só o fizeram com a saída da Lei da Violência Doméstica, é assim que é conhecida, enfim, na gíria dos serviços, a Lei 112 de 2009, que veio fixar os contextos da intervenção da vigilância eletrónica para a proibição de contactos. Portanto, e foi, de maneira muito clara, no âmbito da suspensão provisória do processo, como medida de coação urgente, nas regras de conduta associadas à suspensão provisória, à suspensão da execução da pena de prisão com ou sem regime de prova, e mantendo também a pena acessória. Contudo, se me permitem um parênteses, estamos a falar da proibição de contactos entre agressor e vítima de violência doméstica, mas eu gostava de dizer que há outras intervenções, para falar de intervenções, digamos, musculadas, há outras intervenções possíveis a que os tribunais podem lançar mão, não é? Portanto, há a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica e mesmo a prisão preventiva, antes do julgamento, e depois em sede de execução de penas. Temos também uma pena de prisão na habitação no âmbito do artigo 44 do Código Penal e temos, naturalmente, uma pena de prisão, penas de prisão em estabelecimento prisional. E, portanto, é desta época, isto é, estamos a falar ainda de 2009, ou a partir de 2009, há um projeto no âmbito do POPH, que dura 2 anos, 2009-2011, em conjunto com a SIG, que produz resultados, resultados bastante apreciáveis, não serão extraordinários, mas são apreciáveis, no fundo estamos a pôr o comboio em movimento. E são normalmente comboios pesados, conquistar os tribunais, não é uma coisa que se faça muito rapidamente um dia para o outro. Os tribunais têm os seus tempos, é preciso seduzi-los, é preciso entrar na lógica dos magistrados, isto demora o seu tempo. Mas há resultados, portanto, é a partir de 2009, com a lei, que se desbloqueia e se começa a ter números, começa-se a ver os resultados. Ainda com a tecnologia antiga e a partir de 2011, final de 2011, com a tecnologia recente que estamos a utilizar agora, que é a geolocalização, ou seja, GPS, para facilitar a conversa. Eu trouxe umas pastas com alguma documentação, eu não sei se seria oportuno no final.
Sim, a não ser que seja documentos para as pessoas consultarem enquanto acompanham.
Eventualmente. O que me dá tempo também para eu abrir aqui uma garrafa d'água. Devo dizer que eu frequentemente entusiasmo a conversar sobre estas coisas, portanto, se acharem que estou a ser maçador ou excessivo, fazem favor de me dizer e eu retraio-me. Há um pequenino caderno com dados estatísticos que tem uma lógica que é a seguinte: tem um primeiro ponto que é um tronco comum, tem depois vários pontos que dizem respeito às vários tipos de intervenções que nós fazemos, e o último ponto 5, diz respeito à violência doméstica. Verão que no último ponto, 5.1 e seguintes, verão que este ano, dados até o mês anterior, até outubro, foram aplicados este ano 177 casos e fim dos 107. A 31 de outubro tínhamos 190 casos em simultâneo. À data de hoje, eu telefonei antes de vir para aqui, tínhamos 197 casos em execução. São números já de uma outra, com alguma expressividade, e significa para os nossos serviços, à nossa escala, já uma pressão bastante significativa, até porque a geolocalização é uma tecnologia muito exigente do ponto de vista da sua gestão, fornece muitos dados, requer muita atenção, é uma tecnologia muito exigente. Verão também o último quadro, se não estou em erro, o último quadro que aparece no papel, os resultados operacionais são, eu diria, bastante melhores do que as nossas expectativas iniciais. Isto é, tratando-se de uma matéria que é, como todos sabemos, muito difícil. Nós tínhamos uma expectativa menos positiva relativamente aos nossos próprios resultados. Não é que tenhamos desconfiança sobre nós próprios, sabemos o que valemos, sabemos o que podemos fazer, mas ter uma taxa de sucesso de 97.11 em dados acumulados, isto é, de 2009, quando tivemos o primeiro caso, até agora, portanto, praticamente 5 anos de trabalho, uma taxa de revogação, portanto, de 2.87, o que significam 7 casos revogados, é bastante melhor do que nós estávamos à espera. O que nos leva a perguntar porquê estes resultados melhores do que podíamos imaginar? Eu diria por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, seguramente, por uma grande prudência por parte dos tribunais. Em segundo lugar, porque nós temos feito um grande esforço, um grande esforço na monitorização, naturalmente que vou poupar os seus deputados aos detalhes do modo como nós fazemos essa monitorização, mas vou-vos dizer que colocamos um grande investimento, um grande cuidado no modo como trabalhamos os casos, o que significa um grande dispêndio de energia e de tempo e recursos humanos, digamos assim, para abreviar. Gostava de dar nota a este propósito do seguinte. Estamos a utilizar, como vos disse, a tecnologia de geolocalização, isto é, recorrendo a redes de telecomunicações móveis e à rede de satélites. Estamos a falar de uma solução tecnológica, uma ferramenta tecnológica que está claramente orientada para o médio risco. Portanto, não é uma solução que deva ser universal. Isto bem, casos de risco mais baixo devem ter, pela parte dos tribunais, isto é uma mensagem que nós dizemos correntemente aos tribunais, não estou a dizer aqui nada de novo que nós não digamos correntemente aos senhores magistrados. Casos de risco mais baixo devem ter outro tipo de tratamento, casos de risco mais elevado devem merecer também soluções mais pesadas, isto é, privação da liberdade. Estejamos a falar, naturalmente, antes do julgamento, prisão preventiva ou, em sede de execução de penas, pena de prisão privativa da liberdade, naturalmente. De facto, a vigilância eletrónica por geolocalização é bastante intrusiva, é pesada. Se os deputados estiverem interessados, há um artigo meu publicado na revista do Ministério Público que explica um pouco a tecnologia e o que é que ela implica. Suponho que fica relativamente claro que estamos perante uma solução que é bastante intrusiva e, portanto, daí temos que tirar algumas conclusões. E a este propósito, eu gostava de dar uma explicação que penso que é da maior relevância, sobretudo nesta subcomissão. Normalmente, o GPS é referido como uma tecnologia sexy, isto é, uma tecnologia muito apelativa, é uma designação que aparece muito na literatura. Com o GPS nós podemos saber muito sobre as pessoas, sobre os objetos vigiados. Agora, é muito importante perceber que o mandato judicial que nós temos não é para saber os passos das pessoas que estão inseridas no sistema, sejam elas os vigiados, propriamente dito, os agressores, sejam as vítimas. Nós temos um mandato que é bastante restritivo. Nós temos um mandato para saber se o vigiado se aproxima ou não da vítima, não é? Evidentemente que o sistema registra toda a informação relativamente às pessoas, não é? Mas nós não estamos a ver os passos das pessoas. Nós só abrimos o sistema quando um mapa, para saber onde é que as pessoas estão, quando ocorre um alarme relativo à interseção das duas partes. Por contraste, para que se possa perceber, na Coreia do Sul, não é do Norte, na Coreia do Sul, eles têm um sistema que faz lembrar um controle de tráfego aéreo. Tem uma quantidade de pessoas, técnicos, que estão sentados, certamente numa bancada, e que estão perante uma enorme tela, como se estivessem a ver aviões, a fazer um controle de tráfego aéreo. E estão sempre a ver as pessoas e os seus trajetos. Nada disso acontece com o nosso sistema. Nós nunca vemos onde as pessoas estão, sejam os vigiados, sejam as vítimas. E penso que isto é da maior importância porque, mesmo os vigiados, e por maioria de razão as vítimas, têm todo o direito à reserva da vida privada e não é disso que está aqui em causa. Gostava também de salientar que as respostas aos incidentes tem um tratamento que, como podem calcular depois do que eu disse, tem um tratamento que está protocolado, portanto não há improviso, depende da configuração do incidente, há muitos incidentes possíveis, Normalmente há uma primeira interpelação telefónica para sanar o episódio. Algumas vezes somos confrontados com a necessidade de pedir a colaboração das forças policiais, isto é, GNR ou PSP. Não tem sido muito necessário pedir a colaboração das polícias, felizmente não temos incomodado muito as forças de segurança. Para terminar, umas notas finais para dizer que antes da decisão dos tribunais é suposto haver uma informação prévia sobre o arguido, pedida pelos tribunais, isso nem sempre acontece. Os tribunais têm vindo a prescindir muitas vezes destas informações, normalmente porque sentem uma grande urgência na decisão, estamos a falar normalmente no âmbito das medidas de coação, ou então nas penas acessórias porque já se sentem suficientemente informados. Quando pedem, nós também juntamos sempre uma informação sobre a vítima, uma coisa breve, porque é necessário compreender a dinâmica do casal, mesmo que seja um ex-casal. E porquê? Porque é necessário perceber o tipo de colaboração que a vítima pode prestar quando envolvida nas operações de vigilância eletrónica. Porque, na realidade, a vítima aqui vai ter sempre um papel igualmente ativo. A vítima não é passiva, a vítima, quando sujeita à vigilância eletrónica, porque ela também é sujeita às operações de vigilância eletrónica, ela vai ter um papel ativo e vai ter que ser tão cooperante quanto o vigiado, quanto o arguido vigiado nas operações de vigilância eletrónica. Gostava de dizer também, para finalizar, que estamos a utilizar, tal como toda a Direção-Geral, um instrumento muito relevante, que é o SARA, Spousal Assault Risk Assessment. Ainda não em todos os casos, mas é uma disseminação progressiva. É um instrumento fundamental para a qualificação da avaliação do risco dos agressores. Isto vai nos permitir conhecer melhor os agressores que temos entre mãos. Não parece que seja necessário fazer em todos os casos, mas numa maioria significativa. E isto é importante para conhecer os agressores, por um lado, mas também para abrir portas para aplicar, sempre que possível, um programa que é o PAVD, o Programa para Agressores de Violência Doméstica, é um programa destinado à modificação de comportamentos, um programa de natureza comportamentalista. É um programa que dura 18 meses e que foi desenvolvido nos serviços. É uma intervenção longa e que, por isso, em princípio, só deve ser aplicado em sede de execução de penas. E é aqui que reside uma das virtualidades da vigilância eletrónica, que é servir de músculo a suportar uma intervenção de fundo. É uma das virtualidades da vigilância eletrónica. No fundo, seria um dos pilares deste programa. Última nota. A nossa experiência foi apresentada no ano passado na Conferência Europeia da Vigilância Eletrónica e foi particularmente bem acolhida, sendo, não diria uma referência a nível europeu, seria talvez pretencioso dizê-lo, mas foi uma experiência muito bem acolhida pelos colegas europeus, que se mostraram muito curiosos e interessados. Fomos muito questionados pelos colegas suíços, pelos colegas franceses, pelos colegas alemães e pelos nórdicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. pela exposição muito aprofundada que nos fez do sistema e da aplicação da vigilância eletrónica. Eu passava a palavra às senhoras e ao senhor deputado. Senhor deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente da Subcomissão, senhoras deputadas, queria cumprimentá-las, queria também cumprimentar o senhor doutor Nuno Caiado, Em meu nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e agradecer a sua exposição e os documentos também que nos trouxe e que são, parece, muito elucidativos e que certamente vai permitir à Assembleia da República aprofundar a sua apreciação acerca desta problemática. Em primeiro lugar, queria realmente sublinhar a importância que este programa tem, o seu caráter inovador, o facto de Portugal realmente, como se costuma dizer, dar cartas, não é? Neste aspecto, que nem em todos os aspectos a gente consegue fazer isso, e sobretudo, portanto, desde 2009, como Vossa Excelência explicou, que nós temos realmente um programa que é exemplar, que funciona, que é visto por outros com interesse, isso é realmente um aspecto muito importante. Portanto, o país, nesse aspecto, no seu conjunto, está de parabéns. Também estão de parabéns os serviços que tratam disso e quero elogiar os serviços também por isso e por quem, ao longo dos anos, foi trabalhando para que isto ocorresse. E, naturalmente, quero dizer que a nossa Presidente da Subcomissão, que também teve aí um papel nisso, também merece aqui o nosso cumprimento especial. O Sr. Doutor disse que, e bem, que o mandato para este tipo de atuações, que é um mandato bastante restritivo, isto tem, de facto, um caráter intrusivo em relação à personalidade de cada um, à sua vida privada, é realmente uma coisa delicada, digamos assim. E a primeira pergunta que eu queria fazer é se há uma fiscalização da vossa atuação, quer dizer, se está montado algum sistema que faça o apuramento, a fiscalização de como é que os serviços tratam deste assunto, se existe esse sistema montado e se efetivamente têm ocorrido ações de fiscalização e quais os seus resultados, caso tenham ocorrido, e se não, porquê? Por outro lado, também queria lhe fazer uma pergunta acerca da execução do programa sobre os incidentes que são verificados. Qual é o número e a ocorrência de incidentes em que vítima e agressor, portanto, se aproximam, não é? Mais do que aquilo que está previsto, se é frequente, se é um nível elevado desses incidentes ou não, e quando eles ocorrem, se a intervenção que os serviços devem ter de alertar ou a vítima ou o agressor para cessar essa aproximação, se isso costuma ser eficaz, se costuma ser respeitado. A pergunta era essa. E, por outro lado, também gostava de saber, não sei se o doutor poderá responder a isto, mas eu faço-lhe a pergunta, é se, após a cessação do programa em relação às vítimas e aos agressores, se depois são conhecidos casos de reincidência ou até casos de violação a seguir, quer dizer, enquanto decorre o programa de vigilância, há um perímetro de não aproximação. Uma vez cessado esse programa de vigilância, há conhecimento de que então é violado esse perímetro? Se há conhecimento disso, qual é, digamos assim, a estatística disso? Se é uma coisa muito frequente, se é pouco frequente, etc. Eram estas perguntas. E, finalmente, queria também colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. Nós, realmente, como mostram aqui as dicas, a utilização da vigilância eletrónica, quer para a execução das penas, quer no caso da vigilância doméstica, tem sido realmente crescente. E isso parece-me até positivo, não é? Porque nós conhecemos os chamados efeitos criminógenos da prisão, não é? Ir para a prisão muitas vezes piora a situação daqueles que lá vão. A doutora é um homem da reinserção social e conhece com certeza bem esta problemática. E, de facto, esta vigilância eletrónica pode ser uma boa solução. E até também, como disse, para descongestionar as prisões, e nós, aliás, neste momento em Portugal, estamos particularmente mal nesse aspecto. Nós temos uma capacidade de alojamento de presos à volta de 12 mil presos, e neste momento já estamos quase com 15 mil, 14.600 e tal os números da semana passada. Quer dizer, já começamos a ter presos amontoados em cima uns dos outros. Isso é literalmente, porque os beliches estão mesmo em cima das celas, levavam dois, hoje têm seis. E isso também deve ter efeitos muito perversos na própria vida interna das prisões, no contacto dos presos uns com os outros, com a própria guarda prisional, que também, aliás, está deficitária. E conhecemos os acontecimentos. Aliás, agora há dias em Castelo Branco existiram acontecimentos gravíssimos. Ontem tivemos notícia de um relatório do Comitê Europeu contra a Tortura, Penas de Grandes, etc., também a denunciar as situações das prisões em Portugal, por excesso de presos, e realmente a vigilância doméstica, a vigilância eletrónica é uma solução alternativa que, e, portanto, o seu sentido é naturalmente do crescimento. Ora, o Orçamento do Estado para 2014 diz aqui que uma das poupanças que o Governo pretende fazer é nos encargos das pulseiras eletrónicas e que o Ministério da Justiça espera em 2014 poupar 1,2 milhões de euros neste aspecto. E, portanto, isto aqui também me leva a perguntar se um corte tão significativo nesta despesa não irá prejudicar a aplicação, quer a aplicação desta medida, quer o útil crescimento que ela devia ter. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer ao Dr. Nuno Caiado, porque, de facto, acho que todos nós que cá estamos aprendemos bastante hoje com esta sua explicação da introdução da vigilância eletrónica e da aplicação da vigilância eletrónica aos casos de violência doméstica. O Sr. Doutor destacou e nos números que nos trouxe é por demais evidente que, de facto, tem havido uma aposta muito forte na ampliação do sistema de vigilância eletrónica para agressores de violência doméstica, quer com as chamadas pulseiras eletrónicas, quer com os aparelhos de teleassistência para a proteção das vítimas. Os números são impressionantes e são bastante evidentes. A verdade é que nós passamos de, na fase inicial, 31 de dezembro de 2011, de 51 pulseiras, para termos hoje, eu tenho aqui dados de 15 de outubro de 2013, 186 pulseiras. Portanto, isto significa não só a grande aposta que tem sido feita neste meio de vigilância, como também uma outra, como é também efeito de uma outra aposta, que é a formação que se tem feito e a sensibilização que se tem feito para a utilidade do recurso a esta medida. E, portanto, há aqui, estas duas linhas estão em tandem. Eu verifico aqui das suas, dos números que nos traz, que de facto a taxa de sucesso é extraordinária, e não só é extraordinária, como tem vindo em crescendo, o que significa que o vosso trabalho é cada vez melhor, e a taxa de revogação, que é baixíssima, também tem vindo diminuindo progressivamente, e portanto isto significa que não só é uma decisão acertada, como é uma decisão que está a ter, bom impacto. Como o Sr. Doutor sabe, nós, o Governo este ano tenciona reforçar o sistema de teleassistência e, se necessário for, comparticipar o alargamento da vigilância eletrónica. E, portanto, eu não partilho esta preocupação do Sr. Deputado do Partido Socialista em relação à questão do financiamento. A Sra. Secretária de Estado da Igualdade já aqui explicou nesta comissão que não haverá falhas no financiamento, que já noutras alturas, através dos jogos sociais, se financiou este tipo de medidas, e portanto, nessa matéria estou bastante tranquila. Partilho a pergunta do Sr. Deputado do PS, no sentido de tentar perceber qual é que é o número de incidentes e se é algo com o qual nos devemos preocupar de uma forma mais aguda, e registro que o título do seu artigo, e era apenas esta questão, a interrogação que lhe queria deixar, o título do seu artigo é Eis o futuro, a vigilância eletrónica por geolocalização, e portanto gostava de o ouvir sobre esta questão, se acredita que esta possa ser a grande aposta a fazer. saber, porque o Sr. Doutor disse que na Conferência Europeia de Vigilância Eletrónica esta experiência portuguesa tem sido bem acolhida. Eu, nas atividades parlamentares que tenho desenvolvido, nos quais tenho exposto também a nível internacional o caso português, digo-lhe que a reação que tem é exatamente essa. Os colegas europeus ficam muito curiosos sobre quer os aparelhos de teleassistência, quer a nossa utilização de pulseiras eletrónicas, e portanto esse também é o feedback que eu vou tendo de colegas parlamentares nas oportunidades que tenho tido de dispor esta prática que em Portugal tem corrido tão bem. E era basicamente dar-lhes parabéns pelo seu trabalho e agradecer o tempo de ter cá vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sra. Leonor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Diretor, cumprimentá-lo, agradecer-lhe o contributo que aqui trouxe, o seu artigo também. Teve o cuidado de nos fazer uma espécie de resenha histórica da importância destas medidas, da sua articulação com a violência doméstica. Porventura, apenas por lá, esqueceu-se da última, que se reporta às últimas alterações que nós fizemos no âmbito da reforma penal, e eu quero relembrá-lo, até porque foram propostas feitas pelo Bloco de Esquerda, aprovadas nesta última reforma e que agilizam a utilização destes meios no combate à violência doméstica. E nesse sentido, nós temos regularmente dados aqui fornecidos pela Sra. Secretária de Estado de Igualdade. É factual pelo gráfico que nos traz também relativo às penas e medidas em execução, um aumento muito grande a partir fundamentalmente do ano de 2012-2013, portanto há aqui uma alteração na aplicação destes meios e destas medidas, e neste quadro, que eu acho que é um quadro legal mais agilizado e um empenho consistente ainda na formação dos agentes, nomeadamente também dos magistrados, pelo menos à luz dos dados que aqui vamos conhecendo regularmente, queria perguntar-lhe se do seu ponto de vista, face a esta espécie de nova vaga, quer pela aposta na formação, quer pela agilização do quadro legal, se tem os meios humanos, técnicos, financeiros ajustados a esta procura, esta nova vaga de procura, se me permite a dúvida. Ou seja, se tem a gente, se a formação é a formação ajustada, se os meios são os ideais para responder a este processo que, no fundo, se despoletou também a partir, fundamentalmente, de 2012, com a agilização e com o investimento feito. Por outro lado, relativamente aos mecanismos também de fiscalização, já que foram colocadas algumas questões bastante pertinentes por outros colegas, sobre a fiscalização, sobre a reincidência, sobre as falhas no processo, se nos puder deixar também mais alguma informação, agradecia-lhe particularmente.
Eu também vou colocar uma questão neste quadro, até para esclarecimento, porque há uma questão que, da minha parte, gostaria de ver aprofundada. Eu sei que não é da competência do Dr. Nuno Caiado o programa de o PAVD, não é? O programa PAVD, que existe na Direção-Geral dos Serviços de Reinserção Social e dos Serviços Prisionais, que vulgarmente se chama Programa de Tratamento de Agressores. Mas gostava de saber, se é que tem informação relativamente a isso, que tipo de ligações é que existem entre a vigilância eletrónica e o PAVD. Portanto, se um agressor, uma pessoa a quem é aplicada este dispositivo, se ele pode ao mesmo tempo também estar num programa de tratamento, ou se são duas coisas que funcionam em alternância e não em concomitância. Portanto, gostava de perceber a articulação que os próprios serviços fazem relativamente a essa matéria, por um lado. Por outro lado, Também gostava de me associar às perguntas colocadas pelos senhores deputadas relativamente à eficácia. Nós, já nos deu conta de que há uma eficácia muito grande, então eu perguntar-lhe-ia, pese embora nós sabermos que houve aqui um impulso muito grande ao nível da sua aplicação, como não pode deixar de ser, num primeiro momento os programas constroem-se e só depois de estarem construídos passam por fases experimentais, como aconteceu com este próprio programa, que teve inclusivamente aplicações de zona piloto num segundo momento e depois disseminam-se de uma forma mais generalizada a outras regiões do país e com outro tipo de impulso na sua aplicação por parte da formação, que também é feita em devido tempo aos magistrados. Portanto, ainda assim, 191 aplicações não me parece muito relativamente ao número de situações de violência doméstica e de queixas que nós temos. Nós temos 26 mil e tal, cerca de 27 mil participações. Claro que nem todas elas estarão numa situação de risco intermédio, como disse, algumas estão mesmo em situação de risco elevado, daí nós também temos, infelizmente, o número de homicídios que temos, e outras estão numa situação de risco mais leve. Mas, atendendo que o número é muito grande e que provavelmente, embora não haja estudos realizados sobre esse domínio, mas que serão muito mais do que as 200 ou os 190, os casos de risco intermédio, o que é que se poderá fazer no sentido de continuar a reforçar o aumento destes dispositivos para as situações que efetivamente delas necessitam? Porque me parece continuar a haver aqui um gap muito grande entre a necessidade e a aplicação, dado que as situações de risco serão seguramente muito mais do que os 200 casos. Me deixava também estas perguntas e agora passava-lhe a palavra.
Bem, os senhores deputados põem muitas e algumas difíceis questões. Relativamente à questão da fiscalização, bem, há uma autorização da Comissão, vamos ver se eu sou capaz de me lembrar do nome certo da Comissão, não sou capaz de lembrar do nome da Comissão, é uma vergonha. Da Comissão de Dados Administrativos, CADA. Ora bem. De Proteção de Dados, exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma vergonha, não estava a ser capaz. Não é uma coisa que eu penso com regularidade. E, portanto, o funcionamento dos sistemas está coberto por essa autorização. Relativamente aos incidentes...
Mas tem feito alguma... A CNPD tem feito alguma...
Não, não tem. Mas se quiser fazer... No dia e na hora em que quiser, estamos abertos 24 horas por dia. Portanto, em qualquer estação de monitorização, estamos sempre disponíveis. Relativamente aos incidentes, eu diria que há dois tipos de... Podemos classificá-los grosseiramente em dois tipos de incidentes. Há os que as máquinas não distinguem. As máquinas classificam tudo como incidentes da mesma maneira. São muitos tipos de incidentes, mas em termos de categorias, há duas grandes categorias de incidentes. Os que têm relevância e os que não têm relevância. Quem é que faz essa distinção? Os operadores, isto é, os nossos técnicos que estão a olhar para os monitores e que têm que saber distinguir os episódios. Como é que sabem distinguir os episódios? Pelo conhecimento que têm da realidade e pela leitura dos factos que são capazes de discernir a partir da leitura dos movimentos das pessoas envolvidas. Esse é um trabalho que é exigente, é um trabalho que tem um risco inerente, e, bem, vamos ver, em processo penal há sempre risco, não é? E, portanto, nós estamos em processo penal. E lidando com delinquentes e lidando com esta tecnologia, nós estamos também a lidar com risco. Agora, há sempre muitos pequenos incidentes. Porquê? Porque estamos a lidar com comportamentos humanos, porque estamos a lidar com pessoas que tendencialmente vivem próximo umas das outras. Mesmo quando estão relativamente afastadas, tendem a usar os mesmos recursos comunitários, vão ao mesmo centro comercial, utilizam as mesmas ruas, os mesmos trajetos. E é um... Perdão?
O incidente está a falar e a aproximação.
E o incidente pode gerar-se estando... agora indo ao limite, pode estar o vigiado sentado num café ou a fazer compras num supermercado e involuntariamente a vítima aproximar-se do agressor. E nós temos que saber lidar com isso. Agora, isso gera um alarme que na pureza das coisas, na máquina, no monitor, surge da mesma maneira que o agressor aproximar-se voluntariamente da vítima. E, portanto, o alarme, aparentemente sendo igual, tem que ser aberto, tem que ser desmontado, tem que ser lido, tem que... Isto é, nós gastamos o mesmo tempo, a mesma energia, quer seja com um, quer seja com outro. E por isso é que eu digo que esta tecnologia gera muita informação, exige muito dos operadores, dos técnicos, exige muita energia, muita disponibilidade, muito tempo, muita capacidade de concentração, e há alguns momentos em que os técnicos entram em burnout, quer dizer, entram em esgotamento, se forem turnos muito intensos, e algumas vezes são, não é? É uma tecnologia muito exigente. Portanto, estamos a falar dos pequenos incidentes do dia-a-dia. Por vezes, estes pequenos incidentes...
Quando há filhos, desculpa.
Quando há?
Filhos, crianças...
Já lá vamos, só um instantinho. Estes pequenos incidentes do dia-a-dia, um dia não o são. Não é? E podem transformar-se dentro da rotina, podem transformar-se em qualquer coisa mais séria. Como é que nós o sabemos? Pela permanência, por exemplo, mais do que aquilo que é habitual, do agressor dentro do raio de proteção que pode ser. Eu não expliquei isto porque entra-se num nível de detalhe que pareceu-me que queria ocupar muito tempo. Não é? Há duas zonas de proteção típicas. Há a zona de proteção fixa, que pode ser estabelecida em redor da habitação ou do local de trabalho ou da zona de proteção dinâmica que acompanha a vítima a partir de uma máquina que a vítima deve ser portadora e que gera alarmes, não é? Se o agressor violar e permanecer nessa zona de proteção e permanecer mais tempo do que aquilo que nos pareça razoável, isso gera uma suspeição que origina uma interpelação. E se não se resolver, se não se sanar pela nossa interpelação, pode ter significado e nós podemos ter que interpelar a vítima pedindo para tomar precauções e temos que interpelar também o vigiado, que de resto, na maior parte dos casos, também já recebeu um alarme na sua própria máquina, chamando a atenção que está em violação, que deve retirar-se. Se não se retirar, podemos ter que chamar a polícia. Isto acontece, quer dizer, ter que chamar a polícia não acontece, como disse, muitas vezes. Ter que pedir à vítima para tomar precauções acontece algumas vezes. Agora, isto é um trabalho diário, isto acontece muitas vezes, não é? Quando Quando ocorrem situações em que temos que chamar a polícia, e se isso ocorrer algumas vezes, isso tem que originar, naturalmente, um relatório de incidentes para o Tribunal. Coisa que eu não falei inicialmente, se calhar devia ter dito, isto é, se o incidente tiver alguma gravidade e se puser em causa a natureza, o espírito, se não mesmo a letra, não é, da decisão judicial, tem que haver um relatório de incidentes para o Tribunal. Isso está, também está protocolado, há normas para isso e os colegas terão que reportar aos tribunais. Quanto a filhos...
Quando os casos em que os serviços contactam o vigiado, quando há essa interação no local, costumam ser sensíveis a isso? Dá resultado, costumam ser sensíveis a isso?
De uma maneira geral, sim. Frequentemente põem à prova a nossa paciência, mas sim, sim, pode não ser uma coisa imediata, mas sim. Há um trabalho que é claramente um trabalho de paciência da nossa parte, não é? Por outro lado, Sr. Deputado, repetir, é diferente... nós estarmos a lidar com uma situação em que ele está a violar um perímetro da exclusão da habitação com a vítima na habitação ou com a vítima a 5 quilómetros. Portanto, o nosso grau de tolerância é distinto. Se a vítima estiver na habitação, o nosso grau de tolerância é muito baixinho, tem que ser. Se a vítima estiver longe da habitação, o nosso grau de tolerância é menor, é maior. Por outro lado, há situações, quer em meio rural, quer em meio urbano, que são um pouco incontornáveis para ir trabalhar ou para sair de casa, ou às vezes para ir aos campos. Então, isso acontece no meio rural, é muito frequente, mas também em meio urbano. Para ir à Corela tem que passar frente à casa da vítima. Quer dizer, isso origina um alarme, não há nada a fazer sobre isso, não é? Quer dizer, o homem deixa de ir trabalhar, não parece, não é? Quer dizer, portanto, aí a gente tem que ter em consideração e temos que ver aonde é que está a vítima naquela altura e perceber se a vítima está em casa, a gente está de olho no mapa e está de olho na vítima, não é? Se a vítima não está em casa, não é grave. Não é? Se a vítima está em casa, a gente está constantemente a seguir, naquele momento, o trajeto, a ver se não há desvio. Se houver desvio, imediatamente nós telefonamos ao agressor. Como compreende, isto implica uma atenção muito grande por parte dos colegas que estão de serviço em cada momento. E é muito exigente. Quantos são?
Essa pergunta tinha sido colocada pela senhora deputada
Cecília. Quantos são? Quem está ao serviço? Bem, nós, como disse, nós temos 10 unidades, não é? Portanto, em princípio, teremos pelo menos 10 pares de olhos no território nacional. Algumas unidades podem encerrar em determinado momento para fazer serviço externo, por exemplo. Não é? Mas nessas circunstâncias o serviço é transferido para a Unidade Central de Lisboa, para o Centro Nacional de Lisboa, que faz a redundância. E, portanto, nunca ninguém fica às escuras, não é? Pelo menos 10 pessoas.
E quando há
pelo
filhos?
Menos. E quando há filhos? Quando há filhos? Perdão, pelo menos 11, porque a Unidade de Lisboa tem pelo menos também uma pessoa que faz a supervisão do desempenho da atividade das outras 10. Pelo menos uma pessoa também em Lisboa, normalmente 2. Quando há filhos, não há dúvida que isso coloca também alguns desafios. Nós procuramos que haja uma terceira pessoa que faça ponte entre as partes, de maneira a evitar contactos. Quando isso não é possível, pois temos que calendarizar e fazer uma programação de maneira que os contactos, quando geram alarme, sejam previstos, não é? Estejam previstos esses contactos, para que quando se gera o alarme nós já estejamos de pré-aviso que, bem, está a haver este alarme que já está previsto. Ora, às vezes não sabemos, sei lá, estou a recordar-me, várias vezes houve reuniões nos tribunais, sessões nos tribunais e nós nem sequer somos avisados. Isso ocorre, na verdade, não é? Relativamente a uma questão que o Sr. Deputado colocou, depois da medida extinta, quando termina o que ocorre, bem, francamente eu não lhe sei responder, isto é, a partir do momento em que termina, nós deixamos de ter contacto, portanto não há legitimidade para seguir o caso, não temos conhecimento, não é? Peço desculpa, não vi. Não, até agora não temos situações em que os vigiados, nestas circunstâncias, regressem. Sim, ao contrário dos casos de confinamento à habitação, em que há muitos casos que regressam noutros processos, aqui nós não temos, até agora, não temos situações de regresso. Não estou a dizer que não possa haver um ou outro caso, não posso garantir, mas não é uma situação comum. Não é uma situação comum. O Sr. Deputado colocou uma questão relativamente à diminuição de verbas no Orçamento Geral do Estado. Tanto quanto consigo discernir, essa observação refere-se a uma diminuição de encargos resultante de um concurso público. Para um concurso público internacional que foi já adjudicado, o contrato foi já adjudicado e que resultou num preço que é substancialmente mais baixo. Portanto, não tem a ver com corte orçamental de que resulte menos equipamentos. Tem a ver com um concurso com um preço mais baixo. Devo dizer, ganho pela mesma empresa, com os mesmos produtos, com os mesmos equipamentos. Portanto, a mim, pessoalmente, deixa-me tranquilo ser a mesma empresa, com os mesmos equipamentos, que nós já conhecemos. Portanto, não há alteração qualitativa do ponto de vista tecnológico, nem quantitativa, isto é, não são menos equipamentos. Não sei se houve alguma confusão pelo meio, que só queria esclarecer que nós, na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, não temos nada a ver com a teleassistência, não é? Ok, pronto, muito bem. Relativamente à possibilidade desta nova vaga, realmente temos assistido a um crescimento significativo e se temos os meios necessários. Devo dizer que com a lei das 40 horas, em termos de recursos humanos, isso deu-nos, de facto, alguma, digamos, tranquilidade do ponto de vista dos recursos humanos, salvo alguns constrangimentos numa ou duas equipas onde estamos menos bem. Agora, do ponto de vista de recursos humanos, tanto quanto sejamos capazes de perceber, assim digamos a médio prazo, estamos relativamente bem. Não podemos dizer o mesmo relativamente à frota em meios materiais, nomeadamente à frota automóvel, que está, como é que eu hei de dizer isto de uma maneira que não seja especialmente antipática, que está em bastante mau estado. Está em bastante mau estado. Estamos a falar de viaturas com 8, 9 anos, com a gasolina e 400 mil quilómetros, gama baixa, portanto, que andam em 12, 15 mãos, não é? Portanto, facilmente imaginável o estado em que os pobres carros estão. Já podíamos ter comprado Mercedes com o custo das avarias. Portanto, de facto, aí estamos em mau estado. Aí é deficitário, francamente deficitário. Do ponto de vista tecnológico, o contrato que está adjudicado e, portanto, creio que entrará em vigor em breve, dá-nos amplitude para crescimento e, desse ponto de vista, também não haverá problemas. Relativamente à última questão que nos foi colocada pelo Sr. Presidente, da ligação entre a vigilância eletrónica e o programa comportamentalista de modificação de comportamentos dos agressores de violência doméstica, sim, se podem ser concomitantes, sim, claro, aliás, não só podem, como devem, é extremamente desejável, e isso é uma espécie de casamento que nós não só desejamos, ambicionamos fazê-lo. Não é que seja propriamente fácil, mas, em primeiro lugar, depende das decisões dos tribunais, não depende da administração fazer esse casamento. Esse casamento é ordenado judicialmente. Em segundo lugar, depende também de haver condições objetivas, isto é necessário que haja uma baliza temporal, isto é, o PAVD demora no mínimo 18 meses e, portanto, precisamos de ter uma pena que dure pelo menos 18 meses. Não é? E, portanto, agora sim, a vigilância eletrónica, aqui não há confinamento na habitação, portanto não há o constrangimento da obrigação de permanência na habitação, portanto a pessoa está em liberdade, tem apenas o constrangimento de não se aproximar da vítima. E, portanto, desde que haja uma regra de conduta que o obriga a frequentar este programa, sim, é extremamente desejável. Extremamente desejável.
Responder àquela questão da necessidade efetiva de ainda aumentarmos muito mais a aplicação destes dispositivos, dado que as situações reais, pelo que sabemos das denúncias, são em números, são ao nível dos milhares. Eu gostava de perceber, sei que não é algo que tenha a ver diretamente com o serviço, dado que o serviço aplica os dispositivos que os tribunais decidem, de todo modo, pelo trabalho que o Sr. tem feito e pela atenção que tem relativamente a esta matéria, eu gostava de lhe perguntar se tem alguma percepção de, apesar do incremento que está a ter a aplicação desta medida, se tem alguma percepção de como ainda podemos adequá-la mais às reais necessidades, porque elas são evidentes, os números dão conta das situações que necessitam de efetiva proteção ao nível da violência doméstica.
Eu não consigo imaginar onde estará o patamar da razoabilidade em termos de resposta. Não tenho nenhuma condição para estabelecer esse patamar. Compreendo perfeitamente que as duas centenas está abaixo daquilo que é razoável. Penso que é do mais elementar senso comum. Agora dizer se é nos 1000, se é nos 2000, se é nos 500, não tenho nenhuma condição para dizer. Sou capaz, porém, de dizer que os 200 e tal que nós temos ou podemos vir a ter a médio prazo significa já uma pressão significativa sobre os serviços. E muito mais do que isto é alguma coisa que necessitaria de... Portanto, implicaria um repensar da infraestrutura, né, do serviço. Significaria muito mais do que 250, significaria repensar um pouco a infraestrutura em termos de recursos humanos e frota automóvel, etc. Muito mais do que isto, não é? Agora, um número ótimo, não sei. Isso é uma coisa que precisaria de ser estudado. Agora, em termos de recursos humanos, em termos tecnológicos, somos capazes de aguentar um embate nos próximos 2 anos? Sim, seguramente que sim, temos meios para isso.
Muito obrigada pela informação que nos trouxe, pelas respostas que também nos deu relativamente a uma matéria tão importante que esta subcomissão continuará a acompanhar, até no que diz respeito aos meios eletrónicos também, relativamente a outras medidas. A Sra. Deputada Mónica Ferro colocou a questão da teleassistência, que também é uma matéria relativamente à qual a subcomissão deverá ouvir as pessoas que estão responsáveis pela sua aplicação, nomeadamente a Cruz Vermelha, para percebermos como é que a esse nível também funciona a proteção, dado que a teleassistência é mesmo de proteção, enquanto que a vigilância eletrónica é uma medida, um dispositivo que se aplica a uma medida de coação e, portanto, já de penalização. Senhor Doutor Nuno Caiado, muito obrigada por ter estado connosco e no que for necessário, esta subcomissão obviamente estará disponível para todo o trabalho que também os próprios serviços tiverem por oportuno ao nível destas nossas missões que temos de promoção, dar visibilidade e também obviamente fiscalização da execução de medidas e da aplicação da lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Até uma próxima. Volto para cima. Muito obrigado.
Sim.
Aquela apresentação que...